Agora 10h17 é o início do Fórum TSF, a edição de Manuela Cássia, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. Ao longo das últimas semanas voltámos a ouvir diversos alertas sobre os problemas e os atrasos no tratamento aos doentes não-Covid. Uma situação que tem consequências graves para muitos doentes e que atinge tanto as consultas da especialidade, como, por exemplo, o caso dos doentes com cancro, os diabéticos ou as vítimas de AVC. Estamos apenas a falar de algumas das denúncias que têm sido e dos alertas que têm sido feitos. Ora, no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. A prioridade dada ao combate à Covid-19 continua ou não a deixar para trás os outros doentes? O Serviço Nacional de Saúde está ou não a dar uma resposta adequada aos doentes não Covid? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quando clicar no tema do Fórum, em tsf.pt, pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se o Serviço Nacional de Saúde está a dar uma resposta adequada aos doentes não Covid-19. E a resposta dos primeiros ouvintes a clicar aqui e a responder ao inquérito é muito clara. 65% dos ouvintes responde não, o Serviço Nacional de Saúde não está a dar uma resposta adequada aos doentes não Covid-19. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Ainda este sábado, o Jornal de Notícias denunciou que o Norte está sem rastreios ao cancro da mama. As unidades de rastreio do cancro da mama estão fechadas no Norte porque falta renovar um acordo entre a Liga Portuguesa contra o Cancro Núcleo do Norte e a Administração Regional de Saúde. Ficam assim, explicam-nos o JN, ficam assim por fazer milhares de exames que são vitais para a detecção precoce da doença. E este é apenas um dos casos que dá o mote ao debate que fazemos no Fórum TSF. E queremos ouvir a sua opinião. O plano para recuperar os atrasos que foi prometido pelo Governo está a funcionar? Ou continuam os adiamentos nas cirurgias, nas consultas, nos tratamentos, nos exames de diagnóstico? Queremos ouvir a sua opinião. Em que áreas é que a situação é mais complicada? Estes adiamentos continuam ou não a ter consequências graves para os doentes? Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos o debate com a análise do bastonário da Ordem dos Médicos. Bom dia, Dr. Miguel Guimarães. Continuamos com as atenções viradas para o problema da Covid-19. E os outros doentes? Continuam a ficar para segundo plano?
Sim, eu acrescentava aquilo que disse. Eu tive a fazer uma rápida investigação sobre o que é que aconteceu em 2019 e 2020. E para quem nos está a ouvir perceber, por exemplo, a nível hospitalar, foram feitas menos primeiras consultas, menos 378.638 primeiras consultas entre março e maio, março, abril e maio, portanto o mês de junho ainda não está disponível. Estou a falar da análise do que está publicado no próprio Serviço Nacional de Saúde, na CSS. Foram feitas menos 518.014 segundas consultas ou consultas subsequentes, ou seja, a nível dos hospitais, se compararmos o ano de 2019 com o ano de 2020, entre março e maio, março, abril e maio, nos hospitais foram feitos quase menos 1 milhão de consultas. Andou perto disso. Repare, e em termos de cirurgias, foram feitas, em termos de cirurgias programadas, que são os dados que neste momento estão disponíveis, foram feitas menos 93.301 cirurgias. Ou seja, temos aqui um atraso muito significativo, que é um atraso em termos percentuais muito importante. Estamos a falar apenas dos hospitais. Portanto, eu conto ter em breve os dados relativamente aos cuidados subprimários, mas eu sei que são uns milhares largos de consultas nos cuidados subprimários que também não foram feitas. E muitas consultas foram feitas pelo telefone, que não são bem consultas, são contactos. Enfim, dá para ter uma ideia de como é que os doentes estão, pelo menos, e os doentes estão de emergência, aplicou-se e bem, para as pessoas não ficarem completamente abandonadas. Mas a verdade é que isto é nem sem contactos e sem consultas propriamente ditas. Se juntarmos a isto os rastreios pararam completamente. Você há pouco falou do rastreio de cancro da mama, mas a verdade é que o rastreio de cancro de cólon e reto ficou parado. As endoscopias digestivas altas e baixas praticamente foram suspensas, até pelo risco enorme de desenvolvimento da doença Covid no caso de alguém estar infectado. E na altura não havia ainda regras restritas, como agora já estão a ser feitas, em diversas circunstâncias, inclusivamente na altura nem sequer os equipamentos de proteção individual adequados existiam, mas ficaram milhares, são milhões de exames complementares de diagnóstico por fazer. TACs, ecografias, biópsias, enfim, entre um conjunto alargado de exames. Perante isto, e perante alguns dados que vão sendo conhecidos das sociedades científicas, como, por exemplo, o número de diagnósticos de infarto agudo de miocárdio, desceu de uma forma brutal. O que quer dizer, isto foi mais no mês de março e abril, sobretudo entre meio de março e meio de abril, porque na altura as pessoas também não recorriam ao serviço de urgência. Aliás, o número de doentes que começou a recorrer ao serviço de urgência caiu quase 50%. O número de doentes crónicos com insuficiência cardíaca, com diabetes, que viram algumas das suas consultas a ser adiadas, são também uns milhares muito largos. O número de doentes oncológicos que acabaram por não ser operados e até tiveram alguns tratamentos suspensos, nomeadamente tratamentos importantes para o controle das suas doenças, é evidente que tudo isto é preocupante e a questão que me coloca é assim. Isto teve que ser feito, provavelmente teve, para o sistema de saúde, o Serviço Nacional de Saúde concretamente, responder com eficácia à doença Covid-19, que foi o que veio a acontecer. Ou seja, nós durante a fase de confinamento e a fase de resposta aos doentes Covid, tivemos bem. Agora estamos mal no desconfinamento, enfim, não é isso que vamos falar hoje. Mas, de qualquer forma, isto teve muito a ver com concentrarmos os nossos recursos humanos, os nossos recursos físicos, as estruturas, os cuidados intensivos, etc., mas também os nossos recursos técnicos, a combater a doença Covid para que ninguém ficasse para trás com a doença Covid. Para que não acontecesse aquilo que aconteceu, por exemplo, em Itália e em Espanha, em que os médicos dos cuidados intensivos tiveram que decidir se era ventilado o doente A ou o doente B, que é sempre uma situação dramática. E, portanto, há aqui, de facto, uma situação preocupante que a Ordem dos Médicos tem chamado a atenção relativamente à doença não Covid. E a questão que se coloca aqui é esta. É que isto está a continuar. Ou seja, como neste momento ainda estamos numa fase de desconfinamento que não está a correr como deveria estar a correr, a verdade é que a recuperação a nível hospitalar e a nível dos cuidados primários continua a ser relativamente lenta. Ou seja, nós estamos em, já ultrapassamos o mês de junho, quer dizer, no mês de junho também vai haver uma diferença considerável entre 2020 e 2019, mas nós neste momento já estamos em julho e ainda não estamos a funcionar a 100% e provavelmente não vamos estar até ao fim do mês de julho. E temos isto tudo para recuperar. Pergunta-me assim, então, e o que é que nós podíamos fazer? Como é que nós podíamos recuperar isto? O que é que vamos fazer? Eu vejo isto, e falei nisto a propósito do orçamento suplementar que foi aprovado há pouco tempo na Assembleia da República. Se nós tivéssemos um programa excepcional de recuperação para estes doentes. E isso era absolutamente essencial. Ou seja, um programa em que fora daquilo que é o horário de trabalho das pessoas, porque as pessoas continuam a ter os doentes todos os dias, porque todos os dias continuam a haver doentes, e todos os dias, infelizmente, surgem doentes de várias áreas, e há os doentes crónicos, que já são seguidos, e se isso é um programa excepcional a nível da parte dos exames complementares de diagnóstico, dos rastreios, naturalmente, incluídos também aqui, das consultas e das cirurgias para rapidamente recuperarmos estes doentes. Porque isso é absolutamente essencial. E isso pode ser feito dentro do Serviço Nacional de Saúde, fora do horário de trabalho, ao fim de semana, enfim, nem alturas em que os profissionais de saúde estivessem disponíveis para esse trabalho, o que significa fazer um investimento nesta área, não é? E por isso é que eu falei nisto a propósito do orçamento suplementar, ou, eventualmente, fazer fora do Serviço Nacional de Saúde, ou pedir ajuda também ao setor privado e ao setor social, o que de resto já acontece quando existem atrasos nas cirurgias que ultrapassam aquilo que nós chamamos os tempos máximos de resposta garantidos. E eu não vi ainda nenhum plano para isto, sinceramente. Devia existir um plano objetivo para isto, que fosse transversal a todos os hospitais e também a todos os centros de saúde, sem prejuízo daquilo que pudessem ser algumas situações específicas, porque os hospitais não estão todos no mesmo nível, hospitais que já estão a recuperar relativamente bem, há outros que ainda não começaram a recuperar, e, portanto, devia haver aqui um plano, de facto, transversal, um plano que significasse ter um orçamento específico para esta recuperação, porque não é possível os médicos estarem a ver todos os doentes ao mesmo tempo, quer dizer, os doentes que estão marcados neste momento, nós temos doentes marcados para vários meses, os doentes que não foram marcados e que agora têm que ser marcados, mais os doentes novos que estão a chegar. Quer dizer, isto torna-se uma coisa impossível de fazer. E, portanto, nós devíamos ter aqui, de facto, um programa excepcional, como, aliás, a Ordem também tem defendido e como a sociedade civil o tem feito. Ainda outro dia, a Ordem fez parte do movimento da sociedade civil, cujo um dos 10 pontos importantes que defendiam era precisamente a existência de um programa excepcional para resolver esta situação, mas isso não foi definido pelo Ministério da Saúde.
Sr. Bolsonaro, muito obrigado pelo seu contributo para o debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, temos aqui o diagnóstico de um problema que considera grave. Tal como acabamos de escutar, não existe um plano objetivo de recuperação, tendo aqui a necessidade de um programa excepcional. Ora, escutado este alerta, vamos escutar os argumentos do Governo. Bom dia, Sra. Ministra Marta Temido. Obrigado por ter aceitado o convite para participar neste debate que hoje aqui fazemos. Doutora Marta Temido, faz o mesmo diagnóstico de situação que acabou de ser feito pelo Sr. Bastonário Miguel Guimarães?
Olá, Manuela Cássio. Bom dia para si e para todos os ouvintes do Fórum. Eu faço o mesmo diagnóstico no sentido de que também entendemos no Governo que precisamos de um plano excepcional para recuperar desta situação absolutamente inesperada e grave que está a ser a pandemia da Covid-19. Mas o que eu queria chamar a atenção do Fórum e de todos os que nos estão a ouvir é que esse plano existe, está já escrito, publicado em Diário da República, de 6 de junho de 2020, o Diário da República que aprova o Plano de Estabilização Económica e Social, onde está previsto um reforço de quase 38 milhões de euros para a recuperação da atividade assistencial no Serviço Nacional de Saúde. E exatamente com estas duas linhas que o Sr. Bastonário estava a referir e que são também duas daquelas que mais nos preocupam. O Sr. Bastonário referiu outras linhas e é verdade que elas existem, mas neste momento é muito importante que não se esqueça que o Governo optou por alocar 38 milhões de euros apenas até ao final do ano. Repare, 2021 será um outro ano. Aqui estamos a falar de um plano para julho a dezembro, em que é permitido que as instituições do Serviço Nacional de Saúde, independentemente de outras soluções que possam acontecer fora do Serviço Nacional de Saúde, mas as instituições do Serviço Nacional de Saúde contratem com os seus profissionais, com as suas equipas de saúde, designadamente com os médicos, a realização de produção adicional, seja ela de consultas, seja ela de cirurgias.
Senhor Ministro, peço desculpa, já nos disse que este plano está publicado, mas está no terreno? Está a dar resultados concretos?
É muito importante também esse aspecto, na medida em que, como o Sr. Bastonário disse, e estamos totalmente de acordo e toda a gente sabe, o país não está todo na mesma situação em termos de necessidade de alocar meios para combate à pandemia. E, portanto, este plano está disponível para todo o país, mas obviamente que nós fizemos uma suspensão da atividade assistencial programada e não urgente durante o período da Covid-19 e essa situação hoje está ultrapassada nas regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve. Em Lisboa e Vale do Tejo, concretamente na zona norte da área metropolitana de Lisboa, não é assim. No restante país, a atividade está a retomar com a velocidade possível, porque é muito importante que se perceba que os ritmos têm de ser diferentes, porque há medidas que têm que ser tomadas adicionais de proteção da segurança de profissionais e de utentes e que constrangem os ritmos normais de resposta, mas está no terreno. E o objetivo é exatamente conseguir recuperar a atividade assistencial que não foi realizada nos meses de março a junho, sobretudo, e que foi uma percentagem, uma parcela muito importante.
E tem dados concretos, Sra. Ministra, sobre aquilo que já foi possível recuperar?
Neste momento ainda não temos dados concretos sobre o que já foi possível recuperar, mas temos dados concretos sobre aquilo que os hospitais se propõem a recuperar até ao final do ano. E, sobretudo, posso dizer que há hospitais que já prevêem recuperar 60% daquilo que perderam até ao final do ano. Isso é algo que nos deve encorajar. Repare, não estamos aqui para dizer que isto não vai ser muito difícil. Vai. Nós perdemos 1 milhão de consultas de cuidados de saúde primários, em cerca de 30 milhões que o SNS faz por ano, e perdermos cerca de 900 mil consultas médicas hospitalares em cerca de 12 milhões que o SNS faz por ano. É muito, foi muita gente que ficou sem a sua resposta. O que estamos a fazer é, dentro do SNS, dar os meios e os estímulos financeiros aos nossos profissionais, que agora dependem das administrações hospitalares, de organizar, para que isso possa ser recuperado. E estamos, inclusivamente, a discutir outras possibilidades de cooperação com outros setores, como sempre dissemos que faríamos. Porque, de facto, a prioridade é o acesso ao Serviço Nacional de Saúde.
Disse-nos que não há ainda dados suficientes para dizer o caminho que já foi recuperado. Temos apenas as metas, e aqui apenas entre aspas, as metas traçadas, as metas, os objetivos traçados por alguns hospitais. Mas a situação continua ou não a agravar-se em diversas áreas?
Deixe-me dizer-lhe, os hospitais irão assinar os seus contratos de programa com o Ministério da Saúde no dia 15 de julho deste mês. É um processo que costuma estar concluído, como se sabe, todos os anos, no início do ano, ou seria preferencialmente no ano anterior, e que este ano estava prestes a ser assinado quando a pandemia nos obrigou a interromper essa assinatura e agora a rever aquilo que tinham sido os objetivos contratualizados à luz das novas condições. E, portanto, estes objetivos específicos, instituição a instituição, que estão neste momento a ser avaliados pelos conselhos de administração, pelas administrações regionais de saúde, depois terão uma leitura nacional. É evidente que vai ser difícil recuperar toda esta atividade que ficou suspensa, mas também sabemos que é nesse objetivo que temos que trabalhar e isso só se faz com as equipas, com os profissionais de saúde, com as instituições. O Ministério da Saúde alocou os meios, fez o esforço financeiro de ter aqui também uma solução específica para permitir incentivar os profissionais que quisessem trabalhar nessa atividade assistencial adicional. Há outras coisas que nós temos que acompanhar, temos que recomendar, mas que dependem das equipas locais.
Falou aí nesse reforço financeiro. Diria, Sra. Ministra, que não é por falta de meios financeiros que não podemos fazer a recuperação necessária?
Diria que nunca foi por falta de meios financeiros que não podemos trabalhar mais no Serviço Nacional de Saúde. É muito importante também que se ponha a tónica, ela já era importante antes, agora é ainda mais, na organização do trabalho e nas metodologias de utilização do tempo, de rentabilização do tempo. E esta pandemia trouxe-nos uma lição. A importância da consulta, da teleconsulta, da telemedicina, nós crescemos quase 2 milhões de consultas não presenciais nos cuidados de saúde primários nestes meses do ano. Portanto, nós perdemos muita atividade presencial, mas fizemos muito uso dos meios alternativos de seguimento de utentes e temos que continuar a fazer isso. E, por outro lado, há um outro aspecto que é muito importante, é que nós também aprendemos que temos que espaçar horários. E isso é algo que depende, de facto, da capacidade organizativa local. A nós cabe-nos disponibilizar os meios e já havia um reforço significativo do Serviço Nacional de Saúde no início de 2020 e agora reforçámos, fomos um pouco mais além dentro das possibilidades do país. É evidente que gostávamos de ter mais disponibilidade de meios, mas estamos profundamente empenhados em conseguir que o Serviço Nacional de Saúde responda aos doentes não Covid como respondeu de uma forma excepcional aos utentes Covid nesta fase da pandemia, que, como é evidente, está longe de estar ultrapassada e ainda nos causa muitas preocupações.
Disse-nos que, para esta recuperação, o Governo irá recorrer aos meios necessários. Já pediu ajuda, aqui o termo não é o termo correto, mas enfim, mas já falou com os meios privados, os hospitais privados, para ajudarem nesta tarefa?
Temos um conjunto de trabalhos em discussão, designadamente com o setor social, Como sabe, desde há muitos anos que no nosso sistema de saúde existe a possibilidade de utilização de saltos cirúrgicos. Eles têm sempre uma baixa utilização pela parte dos utentes, por um lado porque há questões de confiança na relação médico-utente que se estabelecem e que tornam estes instrumentos alternativos sempre com uma utilização inferior àquela que gostaríamos. Por outro lado, também há um conjunto de intervenções que só o Serviço Nacional de Saúde tem para oferecer, que não há oferta alternativa, mas estamos a trabalhar com alguns operadores para poder alargar aquilo que é a sua intervenção para a recuperação deste volume enorme de atividade que queremos realizar, permitindo, sobretudo, que nas zonas mais afetadas o Serviço Nacional de Saúde possa continuar a concentrar-se, a estar em preparação, em prontidão, para responder à Covid.
Se bem entendi a sua resposta, mas confirmo, Sr. Ministro, portanto, até ao momento não foi assinado qualquer acordo para o melhor envolvimento do setor privado e cooperativo.
Está ainda em discussão, como dizia, até meados deste mês vamos receber os planos dos hospitais, um a um, formalizados, e será depois também, em função das complementaridades que os próprios hospitais propuserem, sugerirem, que passaremos a essa fase, que já tem tido trabalhos, discussões, para a qual estamos disponíveis, Ministério da Saúde, e sei que do outro lado também um conjunto de operadores, mas que depende também desta primeira linha, que é a resposta do SNS.
Mas nomeadamente nos exames de diagnóstico, em alguns...
Nomeadamente nos exames de diagnóstico, nomeadamente nas cirurgias.
Mas não estamos muito atrasados aí. Sabendo qual é o problema, a senhora ministra não ignora o problema, acabou de nos dizer, por exemplo, a nível das consultas, e quando falamos de consultas estamos a falar ali na primeira linha, 1 milhão de consultas, 900 milhões nas consultas hospitalares. Ouvimos o senhor bastonário falar também que rastreios parados no cancro da mama, no norte, no cancro colorretal, no cancro digestivo, milhões de exames a nível de TAC, de ecografia e de biópsias por fazer, doentes oncológicos sem cirurgias e com adiamentos diagnósticos. Perante este diagnóstico, este problema não deveria já ter sido resolvido? Não deveria já ter sido assinado um acordo com o setor privado e social para resolver o problema dos doentes?
Eu gostava de sublinhar que nós tivemos o primeiro caso de Covid-19 no dia 2 de março. Passaram poucos dias do dia 2 de julho. Estivemos em março, em abril, em março e em abril sobretudo, mas também em maio, com grandes restrições à atividade assistencial do Serviço Nacional de Saúde, semelhantes àquelas que tiveram todos os outros países. É muito importante que se perceba que esta é uma circunstância que afeta o sistema de saúde, como afeta a produção de outros setores económicos. Nós tivemos que mudar aquilo que eram as nossas prioridades durante um determinado período de tempo. E agora estamos a fazer a retoma, como estamos a fazer a retoma noutros setores da atividade. E temos que nos adaptar e ter respostas graduais e progressivas e cuidadosas. E é isso que estamos a fazer. Não podemos pensar que a vida do Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, como a vida noutros setores, vai voltar a ser exatamente normal. Não é. Há exames que têm de ser feitos antes de procedimentos, há rastreios regulares aos profissionais de saúde, há técnicas de higienização que têm de ser feitas entre cada ato, tudo é diferente e aqui também é diferente e demora mais tempo e é necessário e é a única forma que temos de garantir qualidade e segurança. Desejaríamos não estar numa pandemia? Desejaríamos. Temos que lidar com ela? Temos. Vamos recorrer a outros setores, quando seja o Serviço Nacional de Saúde por si só incapaz de responder e o interesse dos utentes o exija, sim. Encaminharemos doentes para outros setores quando necessário o Serviço Nacional de Saúde não consiga responder a tudo, designadamente com estes meios excepcionais que o Governo agora lhe alocou, sim. Mas temos que dar algum tempo à evolução das circunstâncias. E, portanto, nós temos um novo plano que, como lhe disse, entrou em vigor agora com orçamento suplementar e, portanto, não era possível ter este plano em execução antes de termos esta definição, que é uma definição para o país e que exige uma aprovação de um orçamento suplementar e de um conjunto de regras. Estamos a trabalhar, vamos continuar a trabalhar, vai ser muito difícil, não há nenhum sistema de saúde que estivesse preparado só para dar estas respostas todas, mas a melhor resposta é mesmo dizer quais são as dificuldades que enfrentamos, qual é o plano que temos para as superar e quanto é que precisamos da ajuda de todos para chegar a bom porto.
Permita-me a pergunta, porventura fácil de fazer, mas que porventura pode considerar injusta, mas está a dizer-nos que precisamos de mais tempo e que vai ser difícil. É difícil dizer que precisamos de mais tempo a um doente com cancro ou a um doente com uma doença grave e que vê estes atrasos porem em causa a sua vida ou a sua recuperação.
Por isso mesmo, demos prioridade à área da oncologia, como sempre a demos. E gostava de referir que os institutos de oncologia nunca tiveram a sua atividade suspensa, têm tido eles próprios, na sua atuação, como ainda agora muito recentemente aconteceu no IPO de Lisboa, constrangimentos que decorrem da própria ação da doença. Claro que é difícil lidar com essas situações que está a referir, claro que não há nada que justifique uma situação de um atraso, uma resposta a um doente oncológico, e claro que isso nos preocupa enormemente e fazemos tudo para tentar ultrapassar essas situações, designadamente agilizando os meios para os institutos de oncologia, trabalhando com eles. Agora, isso faz parte da enorme sensibilidade e fragilidade que tem aquilo que é o setor da saúde e também do seu escrutínio público. E aquilo que lhe posso dizer é que poucos setores terão tanto escrutínio público como tem tido o setor da saúde, terão mostrado tanto as suas fragilidades, mas também as suas capacidades de fazer forças das fraquezas e continuar a trabalhar por portugueses.
Eu estou a ouvir a sua resposta e estou a lembrar-me da manchete de sábado do Jornal de Notícias, que nos diz que as unidades de rastreio do câncer da mama do Norte estão fechadas por uma questão burocrática da renovação de um acordo.
Não tenho conhecimento exato dessa situação, que irei ver de seguida, mas, de facto, temos que ter a percepção de que há aspectos burocráticos que têm de ser ultrapassados e que têm de ser resolvidos e que todos temos que trabalhar de uma forma diferente relativamente àquilo que são as expectativas que os portugueses têm do nosso trabalho, centrando-nos no essencial, não entrando em comportamentos de rivalidade e de oposição, mas trabalhando para o mesmo objetivo. E, portanto, vamos ver essa situação.
Senhora Ministra Marta Temido, é responsável por um dos ministérios que neste momento estamos mais atentos, é o ministério que liga com a nossa saúde, com a nossa morte, com a nossa vida. Que mensagem gostaria de deixar aos nossos ouvintes?
Que a confiança que podem ter no Serviço Nacional de Saúde reside, sobretudo, naquilo que é o trabalho dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde portugueses têm uma formação excepcional que nos prestigia dentro de portas e fora de portas e que terão também, certamente, a capacidade de se organizar, de colaborar, de não entrar em posturas adversariais, mas utilizar posturas colaborativas para responder aos portugueses. Ser profissional de saúde é, de facto, ser diferente. E, portanto, eu penso que o profissionalismo dos nossos recursos humanos da saúde é a melhor garantia de que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, com dificuldades, não escondendo aquilo que possa, porventura, ser mais difícil de ultrapassar, mas também não paramos de trabalhar para responder àquilo que é necessário.
Senhora Ministra, não tenho coragem de lhe roubar mais tempo. Obrigado pela disponibilidade que encontrou na sua agenda complicada para participar aqui no Fórum TSF, respondendo às questões que hoje colocamos aqui em debate no Fórum TSF e para o qual convido os nossos ouvintes também a participarem neste debate. Ora, a prioridade dada à Covid-19 está ou não a deixar para trás os outros doentes? O Serviço Nacional de Saúde está a dar uma resposta adequada aos doentes não Covid? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Acabámos de escutar as garantias da Ministra da Saúde. Que avaliação fazem os nossos ouvintes da forma como o Serviço Nacional de Saúde está a responder a este desafio reforçado? O plano para recuperar atrasos já começa a dar resultados? Ou continuamos com atrasos graves nas cirurgias, consultas, tratamentos e exames de diagnóstico? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do Fórum: 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Paulo Duarte, é funcionário público, liga-nos Leiria. Peço por pedir desculpa por estes minutos de espera. Qual é a sua opinião?
Então, sim, bom dia. Obrigado pela participação, por poder participar. Então, na minha opinião, acho que durante o período do Covid, durante a fase mais complicada, quem estava doente de situações não Covid e situações que fossem graves, praticamente não teve assistência, e se era uma situação grave, morria ou tinha graves consequências sobre isso. Pós-Covid, a situação pouco melhorou. Eu vou-lhe dar três exemplos. O meu exemplo, eu precisei de uma consulta urgente de dentista, o sistema público é deficitário nessa área, não tive consulta, privados também não. Só a partir do dia 1 de julho, e estamos a falar de uma situação urgente que era grave em abril. A minha mãe teve um problema grave em termos de gastroenterologia. Precisava de uma consulta de gastroenterologia, privado, público, não havia. Nem teleconsulta, nada, zero. Só a partir do dia 1 de julho. Estamos a falar que ela precisava mesmo de uma consulta de gastroenterologia com endoscopia e colonoscopia e não foi possível realizar. Teve algumas consequências com isso. Outro familiar meu também teve um problema cardíaco grave, também não conseguiu ter nenhuma consulta dessa especialidade. Portanto, o sistema podia ter sido melhor organizado. Mas relativamente a isto, os nossos políticos já perceberam que o Covid, que isto é uma chachada, desculpe lá a expressão, mas é mesmo, é uma chachada. É uma gripe mais grave em que se não tiverem cuidado, sim, pode originar morte. Mas o ano passado morreram imensas pessoas também com gripe e não aconteceu este empolgamento. Portanto, o que nós temos aqui é uma guerra económica, já não há guerras militares, digamos, agora temos guerras económicas. Pronto. E o que nós vemos aqui, e vemos agora habilmente os outros países a querem tramar o turismo em Portugal, e os nossos políticos não tiveram habilidade, porque isto é como a mulher de César, não basta ser, tem também que parecer. E o que nós vimos agora, em termos da Alemanha, principalmente a Itália e a França, que deixaram de fazer testes. Nós continuamos a fazer testes. Pronto. Por isso é que os nossos números não param. Os outros países pararam de fazer testes. Pronto. E o turismo deles vai continuar a surgir. Portugal está altamente prejudicado com isto. Os nossos políticos têm que compreender, têm que ter habilidade para não ser nem mais nem menos que os outros. Pronto, se os outros pararam de fazer testes, nós também temos que parar.
Olha, não é isso que dizem os dados oficiais, que os outros deixaram de fazer testes. Mas agradeço o seu contributo para o debate aqui no Fórum TSF. Bom dia, Artur Campos, é trabalhador independente, ligamos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. Eu gostaria de dizer o seguinte. Existe a narrativa que, de facto, Portugal esteve muito bem na fase inicial da luta contra o Covid. Bem, isso é uma narrativa que, a meu ver, errada, que é constantemente propagandeada, e é errada porquê? Porque, a meu ver, creio que não passou por uma estratégia, mas sim por uma questão de mera sorte. E sorte porquê? Porque na altura a Itália e a Espanha estavam em dificuldades muito sérias, a comunicação social veiculava essa informação, as pessoas ficaram assustadas e havia um sentimento generalizado junto da população, todos nós sentíamos isso, de que o confinamento era de facto a melhor solução. E houve uma pressão por parte da comunidade para que o governo decidisse nesse sentido. Portanto, não foi uma estratégia, foi... portanto, um fator meramente de sorte, porque a sociedade pressionou de alguma forma o governo a fazer o confinamento. Relativamente depois ao desconfinamento, e já vou ao Serviço Nacional de Saúde...
Mas hoje nós estamos aqui, peço desculpa, Artur Campos, estamos aqui a centrar muito o nosso debate, já fizemos vários fóruns aqui sobre o confinamento, desconfinamento. Quanto a esta questão concreta, tenho uma grande capacidade de síntese, Artur Campos.
É que eu acho que o Serviço Nacional de Saúde, nesta fase de desconfinamento, portanto, eu acho que as coisas não estão bem organizadas, acho que a situação corre o risco de se descontrolar e acho que o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade para responder. Portanto, nós não temos os meios humanos, nem temos os meios financeiros que a Itália e a Espanha dispõem. E, portanto, temo que o Serviço Nacional de Saúde não consiga responder devidamente a esta situação. Aliás, basta dizer o seguinte. Repare que tudo o nosso Serviço Nacional de Saúde, neste momento, está virado, entre aspas, para a situação do Covid. e nós nem sequer ainda estamos numa luta séria com esta doença. Portanto, neste momento, todo o Sistema Nacional de Saúde, todos os recursos humanos e quase financeiros, portanto, estão virados para o Covid. Evidentemente que tudo o resto está a ser esquecido. E a minha pergunta é, então quando as coisas portanto, ficarem descontroladas, como ficaram na Espanha e na Itália, portanto, será que nós temos capacidade para responder? Se numa fase tão inicial, neste momento, nós temos o nosso Serviço Nacional de Saúde virado apenas para esta doença e estamos apenas na fase inicial?
Obrigado, Artur Campos, pela sua participação e a questão que nos deixa. Próximo convidado do Fórum TSF, já aqui nesta reta final e muito a correr contra o relógio, é o Dr. Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Dr. Óscar Gaspar, escutámos aqui há pouco, na abertura do Fórum TSF, a ministra Marta Temido dizer que está a preparar o protocolo para propor ao setor cooperativo e privado na saúde para ajudar a recuperar aqui os atrasos provocados pela prioridade dada à Covid-19. Já receberam algum contacto oficial do Ministério da Saúde nesse sentido?
Muito bom dia. Não. Nós contactámos o Ministério logo no início de abril, no sentido de dizer, por um lado, que entendíamos que era absolutamente urgente haver um plano excepcional de retoma da atividade assistencial, nomeadamente consultas de especialidade hospitalar e cirurgias, e disponibilizando de facto os hospitais privados para contribuir para esse trabalho, mas até hoje não tivemos nenhum tipo de contacto. Na minha perspectiva, é cada vez mais urgente. Nós já estamos nesta fase de combate à Covid há cerca de 4 meses e pelos próprios números do Ministério da Saúde, quando apontam para 900 mil consultas que deixaram de ser feitas, mais de 85 mil cirurgias, leva-me a pensar que se nada for feito muito em breve, nós poderemos chegar ao final do ano com qualquer coisa como 200 mil portugueses à espera de uma cirurgia. E todos perceberão que isso não seria aceitável. Além de que, também, alguns números que têm sido tornados públicos nas últimas semanas apontam para qualquer coisa como tenha havido cerca de 15 mil tumores malignos que não tenham sido diagnosticados nos últimos meses. E, portanto, eu diria que, para além do combate à pandemia, de facto, neste momento, o problema número um da saúde em Portugal é termos um programa de retoma da atividade assistencial e, de facto, não deixar que as pessoas fiquem para trás com esta pandemia que nos afeta.
Esse protocolo será proposto nos próximos dias. O setor privado mantém a disponibilidade para participar neste plano extraordinário de recuperação dos atos médicos, simplificando aqui a conversa, dos diversos atos médicos que ficaram por fazer?
Sim, claro que sim. Disponibilidade total para colaborarmos com o Ministério da Saúde e com o SNS. Nós próprios, nos hospitais privados, houve uma série de atividade que deixou de ser feita nos meses de março e abril, por instrução da própria Direção-Geral de Saúde, que deu instruções para que as operações não urgentes e as consultas de especialidade deixassem de ser feitas num determinado tipo de período. Depois retomámos a atividade. A atividade, como nós temos dito, quer no público como no privado, também é muito afetada pelas novas regras de segurança, porque hoje em dia, quer a utilização dos equipamentos de proteção individual, como por exemplo a necessidade de fazer testes Covid mais sistemáticos, por exemplo, antes de qualquer cirurgia, afetam a capacidade das instituições de saúde. Mas, por um outro lado, garantem aos cidadãos que frequentar os espaços de saúde é seguro. E esta é outra mensagem que é muito importante passarmos. Nós devemos ter, de facto, circuitos livres de Covid e devemos passar esta mensagem aos nossos concidadãos que é importante que, quando necessitam de cuidados de saúde, possam ir aos hospitais, aos centros de saúde, às farmácias, às instituições de saúde, onde há profissionais de saúde perfeitamente preparados e equipados para tratar das pessoas. Mas a verdade é que, de facto, a capacidade das instituições, até por causa da questão da gestão das salas de espera, da higienização mais frequente, a capacidade reduziu-se. E também por isso é muito importante que o Ministério diga, especialidade a especialidade, região a região, complexidade a complexidade, o que é que está por fazer e o que é preciso que os privados e o setor social também possam participar.
Doutor Oscar Gaspar, muito obrigado também pelo seu contributo para o debate que fazemos no Fórum TSF. O Presidente da Associação de Administradores, aliás, o Doutor Oscar Gaspar, Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, ajuda-nos também aqui na reflexão sobre este tema, manifestando, ou voltando aqui a manifestar, a disponibilidade do setor privado para ajudar o SNS a recuperar os atrasos provocados pela prioridade dada à Covid-19. Vamos retomar este debate já a seguir ao Noticiário das 11.
11:10, segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio.
Tomamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se a prioridade dada ao combate à Covid-19 continua ou não a deixar para trás outros doentes. O Serviço Nacional de Saúde está a dar uma resposta adequada aos doentes não Covid? Ou continuam os atrasos nas cirurgias, nas consultas, tratamentos e exames de diagnóstico? Esta é a questão que hoje debatemos no Fórum, no inquérito que está na página da TSF Internet. 77% dos ouvintes consideram que o Serviço Nacional de Saúde não está a dar uma resposta adequada aos doentes não Covid. Qual é a sua opinião? Qual é a opinião do António Moraes, gestor, que nos liga de Camarate? Bom dia. Bom dia, António Moraes.
Sim, bom dia. Olha, precisa de um bocadinho de história. O Passos Coelho desinvestiu drasticamente no Serviço Nacional de Saúde no tempo da Troika. E que na última legislatura, o governo António Costa repôs centenas de milhares de euros no sentido de recuperar a frágil situação em que o Serviço Nacional de Saúde estava. Obviamente que nem o Serviço Nacional de Saúde português, nem nenhum outro na Europa estava preparado para uma pandemia como esta. Penso que em Portugal o problema foi agravado por aquilo que eu já aqui referi duas vezes, que, por exemplo, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que eu gosto muito de ouvir, se esquece, que foi a redução do horário de trabalho para as 35 horas, que foi o maior erro do governo António Costa, pessoa que eu admiro muito. Não faz sentido nenhum ter reduzido o horário de trabalho dos funcionários públicos para 35 horas. Eu já estive, infelizmente, internado duas vezes e não me parece que o trabalho dos enfermeiros seja mais duro do que um soldador, um serralheiro, que trabalham, por exemplo, na reparação naval, onde se trabalha 24 horas por dia em turnos de 12 horas. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde, obviamente, não estava preparado para isto. Nos últimos tempos, como sabem, foram já admitidos centenas de profissionais de saúde, médicos, auxiliares, enfermeiros, etc. O Governo tem despejado dinheiro sobre o Serviço Nacional de Saúde para fazer face a esta pandemia, mas é perfeitamente natural que as outras atividades tenham ressentido e que agora a retoma leve algum tempo. Por outro lado, há uma falta de civismo tremenda do povo português neste momento. Eu vou-lhe dar dois exemplos. Eu nasci em Camarate, que é neste momento uma das zonas mais preocupantes do distrito de Lisboa. Eu conheço bem a freguesia de Camarate porque nasci lá e pertenci aos órgãos autárquicos. Camarate tem 17 bairros, alguns deles com condições de vida e de higiene muito sofríveis, como é o caso do bairro da Torre, onde ao lado há um bairro de etnia cigana em que a Câmara deita 10 barracas abaixo, realoja 10 famílias, no dia seguinte estão lá outras 10 famílias ciganas lá dentro. E eu um dia deste, tenho uma quinta em Camarate, onde mas há 3 meses não vou...
Estamos a afastar-nos muito o tema do fórum hoje.
Não, mas deixe-me dizer, só por isto, tem a ver com a higiene, percebe? Eu tive que ir a Camarate, onde há 3 meses não ia, e ao atravessar a rua principal de Camarate, às 7, 8 horas da noite, nas duas principais tabernas lá do sítio, à porta, eu vi magotes de pessoas sem máscara a beberem cerveja.
A denúncia sobre a questão do civismo deixada aqui pelo António Moraes, mas hoje aqui o tema que debatemos é a questão de tentar perceber se a prioridade dada à Covid-19 está ou não a prejudicar os outros doentes, se depois daquela fase inicial já começámos ou não a recuperar esse atraso. O plano de recuperação está a dar resultados ou continuam a existir problemas graves nos atrasos de diversos atos médicos aos doentes não Covid? Sobre esta questão, que opinião tem a nossa ouvinte Fátima Silva, que está reformada e que nos liga do Porto? Bom dia.
Bom dia, muito prazer em estar aqui, a conversar consigo e muito obrigada pela oportunidade. Ouço-vos muitas vezes e cresce em mim alguma estupefação por aquilo que os portugueses constantemente falam, criticam e não valorizam o que têm. É natural que o Serviço Nacional de Saúde não consiga dar resposta de imediato a todas as situações que tem. Com certeza que muitos dos novos doentes que o Sr. Bastonário diz que tem de atender também já vêm das listas e dos atrasos que aconteceram durante estes 3 meses. Porque com certeza que esses doentes, precisando da consulta, pediram nova consulta. E também fico estupefacta com o facto do setor privado estar sempre à porta, esquecendo-se, e eu que normalmente recorro ao setor privado, vi anuladas, diferidas consultas no privado. Uma da oftalmologia, clínica geral, cardiologia. Não fui contactada até hoje para fazer a marcação dessas consultas. Oftalmologia, porque o meu marido precisa dela, já marcou, naturalmente. Como farão, com certeza, doentes do Serviço Nacional de Saúde? Os privados só estão à espera que lhe mandem doentes com vales rápidos, consultas. Pois se os doentes têm no Serviço Nacional de Saúde o seu médico assistente, para que ir uma consulta desgarrada no privado? Porque depois vão voltar ao Serviço Nacional de Saúde. Há toda uma série de situações que se discutem sem se pensar nelas. O privado não recuperou consultas. O privado não contactou os doentes aos quais, portanto, anulou os seus tempos. Portanto, tudo isto é fictício, é tudo economia, e eu acho que o povo português tem efetivamente de pensar um pouco antes de criticar e não valorizar aquilo que tem no seu país. Muito obrigada.
Obrigado, Fátima Silva, pela sua participação no Fórum TSF. Próximo convidado, Dr. Alexandre Lourenço, que lidera a Associação de Administradores Hospitalares. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF, Dr. Alexandre Lourenço. Que diagnóstico traça da situação? Começámos, estamos já a recuperar o atraso no tratamento dos doentes não-Covid?
Muito bom dia. Então, a situação é muito preocupante. Como a Dado Bota, final de maio, ou entre janeiro e maio deste ano, aliás, como disse a Sra. Ministra, estamos a falar de menos 85 mil cirurgias e mais de 900 mil consultas. E considerando que os meses de janeiro e fevereiro deste ano foram muito produtivos, e mesmo quando nos comparamos com o ano passado, em que ocorreram as greves cirúrgicas a nível dos blocos operatórios dos maiores hospitais, teremos aqui um impacto maior até só analisarmos entre março, o período Covid, março e junho. E naturalmente, certamente ultrapassaremos talvez as 100 mil cirurgias, ou mesmo bem mais que 1 milhão de consultas. Portanto, os dados são graves e nós temos vindo a alertar para a exigência de termos realmente um plano transformador que permita reduzir estes tempos. Também considerando mesmo que mesmo que os hospitais os centros de saúde façam tudo o que tiver ao seu alcance, não vão voltar aos níveis de atividade que teriam sem Covid. A Covid atrasa, torna os hospitais, os centros de saúde mais lentos, por várias razões que os ouvintes conseguem compreender, por exemplo, com a utilização de equipamentos de proteção individual, a gestão do tempo para evitar que existam aglomerados, as questões relacionadas com as desinfecções das salas, portanto, todo o processo é muito mais lentificado. Portanto, com os mesmos recursos, dificilmente nós voltaremos a ter os mesmos de atividade. Portanto, este déficit, este passivo dos doentes por atender, vai aumentar se nada for feito. O que é que nós temos vindo a alertar para esta matéria e a apelar? Para a existência de um plano concreto de transformação também do SNS, aproveitando até esta janela de oportunidade, que consiste essencialmente em definir o que é a resposta Covid-19, quais é que são os hospitais, quais é que são as estruturas, naturalmente com flexibilidade para responder a picos que certamente serão assimétricos no país, mas definir concretamente qual é a resposta Covid e que essa resposta dependa de uma capacidade de previsão de evolução da epidemia a 1 semana, 2 semanas. O que é que isto nos daria? Na prática, a capacidade de libertar estruturas e recursos para responder aos doentes não Covid.
Já agora, por exemplo, o Dr. João Lourenço falou aí na necessidade de um plano. A ministra Marta Temido disse na primeira parte do Fórum TSF que existe um plano para a recuperação destes atos médicos em atraso, que já foi publicado em Diário da República e que já está no terreno.
O que nós conhecemos foi que o Ministério da Saúde pediu aos hospitais individualmente para apresentar planos, eles foram apresentados. Agora, o que nós acreditamos é que não pode funcionar do ponto de vista de instituições per si. Esta é uma resposta de rede que exige também uma resposta e um plano agregado, integrado, entre a rede hospitalar e a rede dos cuidados primários e não ser planos individuais de hospitais. O que foi apresentado pelo Ministério da Saúde, aliás, creio que um documento do Governo como um todo, foi uma linha a dar nota que, não de uma reestruturação do sistema, mas essencialmente a aplicação de incentivos para a realização de cirurgias aos profissionais de saúde, para a realização de cirurgias e consultas. Isto não nos parece, não é um plano, é um ponto ou um instrumento para implementar esse plano. O que nos parecia aqui válido, exatamente, é perceber, ponto 1, quais é que são as consultas por especialidade e cirurgias que deixámos de fazer, quais é que são as instituições, quais é que são as áreas prioritárias, uma vez que a curto prazo nós não vamos conseguir recuperar esta atividade, e isso está longe de estar definido. E esse plano de reestruturação da rede é essencial, e que naturalmente se deva focar em áreas mais prioritárias que outras, e até mesmo assumir que há, de uma forma organizada, por exemplo, o recurso à telesaúde, não de uma forma como foi feita no pico da pandemia, que foi da realização, como último recurso de consultas telefónicas, de uma forma muito desorganizada, mas sim de sabermos e de uma forma regulada perceber, por exemplo, nas consultas externas, que tipo de consultas é que devem e que podem ser feitas por recursos a chamadas telefónicas ou mesmo por videochamadas. Isto naturalmente também iria ter impacto na capacidade de atividade dos hospitais. Mas volto a dar nota, essa necessidade, esse plano que está por ser apresentado, que não se pode basear só em incentivos, requer essencialmente um trabalho conjunto entre os hospitais, de coordenação entre os hospitais e os cuidados primários, e como lhe disse, esse plano falta e é urgente que seja implementado. Nós temos vindo a apelar para que ele exista desde o início de abril, tendo já em consideração que sabíamos o impacto que já estava a ter a redução da atividade assistencial, e até os dados que já começavam a ser conhecidos a nível de morbilidade e de mortalidade que tinham sido já apresentados por algumas instituições académicas em Portugal. Agora, o que me parece aqui claro é que é essencial saber que impactos é que está a ter, e a Direção-Geral de Saúde tem que ou faz esses estudos ou podem parceria ou encomendar esses estudos a entidades académicas, perceber qual é que é o impacto que já está a ter na morbilidade e na mortalidade, até para conseguirmos definir prioridades em termos assistenciais e para apoiar o desenvolvimento desse plano.
A ministra Marta Temido disse aqui que não será por falta de dinheiro que não é possível fazer mais. Sente que tem o dinheiro necessário para dar resposta a este problema ou continua a haver aqui um déficit nesta área?
A questão é um pouco mal colocada. O problema aqui, vou-lhe dar um exemplo. O SNS também chega a esta crise com problemas estruturais grandes, nomeadamente até de falta de atratividade para contratar profissionais de saúde. Em algumas especialidades médicas existe um déficit avassalador. Nós temos logo no início também desta pandemia que, por exemplo, podia ser aqui uma nova oportunidade de criar melhores condições de atratividade do setor público, por exemplo, na especialidade de anestesiologia, uma vez que muitos destes profissionais são profissionais liberais, ficaram sem remuneração durante 2-3 meses, também quando o setor privado interrompeu as suas atividades. Ou seja, não é só uma questão de dizer financeiro, é uma questão de ter planos de atratividade para trazer essas pessoas para o SNS e organizá-las. Evidentemente que há sempre uma limitação financeira, mas a grande limitação é de coordenação e de planeamento. E é isso que nós temos vindo a apelar. Evidentemente também não parece que a questão financeira vá ser um entrave maior a esta capacidade de resolução do Serviço Nacional de Saúde, ou até do Sistema de Saúde como um todo. É essencialmente uma matéria que requer planeamento e coordenação de toda a resposta. E nesse aspecto, nós ainda temos alguns déficits que devem ser ultrapassados até no desenvolvimento desse plano.
Obrigado, Dr. Alexandre Lourenço, contributo do Presidente da Associação de Administradores Hospitalares para o debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Bom dia, Sofia Pena, consultora, Liga-nos de Vila Nova de Gaia. Bem-vinda também a este debate.
Bom dia a todos. Eu vou diretamente a casos concretos para depois deixar a apreciação de cada um, mas para mim é sem dúvida nenhuma que existe uma recuperação muitíssimo lenta desta situação para os doentes não Covid. Vou dar uma situação concreta. Eu tenho uma mãe com 69 anos, tinha uma consulta de oftalmologia agendada para o dia 7 de abril, que foi desmarcada nos primeiros dias de abril, 1 ou 2 de abril, e que até ao momento não foi remarcada, ou seja, estamos a falar de quase 3 meses. Provavelmente ela terá que ser operada, portanto, às cataratas, e está a aguardar essa chamada. Ou seja, é óbvio que os meios foram alocados a uma emergência, a um estado de calamidade e a uma pandemia que ainda vivemos hoje, mas é claríssimo que o Serviço Nacional de Saúde não está a conseguir dar resposta aos doentes, que numa primeira fase eles próprios ajudaram a controlar a situação não aparecendo, e isso ainda está para vir o resultado disso, embora já haja números que de facto nos mostram que há uma mortalidade associada a este período muito superior ao período homólogo do ano passado, mas também me parece que de facto consultas de especialidade, como é o caso da oftalmologia, não terão sido, julgo eu, não sei, alocados todos os médicos especialistas ao combate à Covid. E, portanto, começa a ser um pouco incompreensível, julgo para o cidadão comum, porque é que em determinadas especialidades essas remarcações não estão já a ser feitas e as pessoas a serem auscultadas para serem vistas e, portanto, acompanhadas. Eu própria tentei marcar no meu centro de saúde recentemente exames de rotina, por exemplo, à tireoide, que é uma situação que deve ser controlada com alguma regularidade. A minha médica está ausente, em licença, e eu pedi se poderia ser feito com outro médico. Isso foi recusado. Foi-me dito para ligar no final de julho, que é quando a médica regressa, e só nessa altura é que poderei marcar uma consulta para repetir exames de diagnóstico, de controle de situações já diagnosticadas. E, portanto, isto revela que os próprios centros de saúde, e que também penso que não terão todos os meios alocados à Covid, e é lógico que eu ouvi os intervenientes anteriores e que há meios que atrasam a própria recepção das pessoas nos centros de saúde, mas já todos nós, cidadãos e médicos e enfermeiros, temos-nos vindo a preparar ao longo dos meses, já nos deslocamos a alguns sítios e também sabemos como proceder e podemos ajudar a que tudo isto funcione um pouco melhor. Portanto, eu acho que a recuperação podia já ser um pouco mais eficiente com a colaboração e o civismo, já agora, de todos. Um caso ainda concreto comigo, eu tenho uma filha de 5 anos e tive que fazer a vacinação. E numa primeira abordagem, o centro de saúde estava a querer recusar-se a que eu levasse a criança às vacinas. Eu tive que insistir e dizer, não, vocês vão ter que me marcar a vacinação porque ela tem que fazer as vacinas deste nível etário. Pronto. Isto para demonstrar, muito rapidamente, em situações concretas e de alguém que não é da área de saúde nem especialista, cidadã, que observa-se, de facto, um atraso lento, muitas vezes em algumas áreas médicas justificado, mas noutras, se calhar, injustificado. Não há nada que agora justifique que em determinadas áreas médicas esteja a haver um atraso de 3 meses ou mais, digo eu, para estas necessidades de diagnóstico, de acompanhamento dos doentes, que muito colaboraram, volto a dizer, numa fase inicial, em não aparecer sem ser urgente, em não aparecer se não fosse estritamente necessário e que, portanto, agora mereciam também um certo cuidado em serem ouvidos, pelo menos telefone, contactados, etc., para poderem recuperar esse não acompanhamento.
Obrigado, Sofia Pena. O próximo ouvinte a participar neste debate Liga-nos do Porto é o presidente do Instituto Português de Oncologia do Porto. Bom dia, professor Dr. Rui Henrique, como profundo conhecedor desta da área que hoje debatemos, que avaliação faz? Estamos ou não a recuperar o tempo perdido? Permita-me aqui a facilidade de expressão.
Muito bom dia e muito obrigado por poder partilhar a nossa experiência e aquilo que foi a nossa vivência ao longo dos últimos meses. Julgo que já foi aqui referido hoje que a situação é heterogénea no país, o que em si mesmo reflete que a pandemia afetou de forma também heterogénea ao país. A da região norte foi a região que primeiro foi afetada e com maior gravidade e que está neste momento num processo provavelmente mais avançado de recuperação face às outras regiões. E, portanto, eu gostaria de falar da nossa experiência em particular no Instituto Oncológico, seguramente que pode ser considerada uma doença que necessita de uma atenção particular e que foi alvo não apenas por nós, mas também dos outros hospitais da nossa região, alvo de uma atenção particular mesmo em tempo de Covid. Antes de mais, eu gostaria de dizer que em março todos os portugueses pararam do Sistema Nacional, do Serviço Nacional de Saúde, que trabalhássemos como se não houvesse amanhã e hoje em dia toda a gente espera que trabalhemos como se não tivesse havido ontem. E temos de ter a noção que o ontem aconteceu e esse ontem ainda é presente para muitos dos nossos profissionais de saúde. Todas as instituições, se debateram com problemas que foram desde o receio até às vezes terror por parte dos profissionais em relação à Covid-19, porque conhecem muito bem aquilo que podem ser as suas consequências e, portanto, teve que haver aí, não apenas para a população, mas para os próprios profissionais, uma grande pedagogia e a implementação de medidas de segurança. E, por outro lado, também é preciso não esquecer que houve um elevado número de profissionais que, por motivos de caráter familiar e por motivos de saúde, não podem dar o seu contributo, nem puderam dar na fase anterior e ainda neste momento têm limitações no contributo que podem dar para a recuperação. Bom, dito isto, o que é que eu gostaria de dizer em relação à nossa recuperação para expressar um exemplo de uma área oncológica? O primeiro é que esta recuperação começou a ser feita já no final do mês de abril. E posso dizer, por exemplo, que no relatório que enviamos para a tutela, do conjunto de cirurgias que nós tínhamos desmarcadas por motivo da Covid durante os meses de março e abril, cerca de 50% já estava remarcada para maio, para ser realizada durante o mês de maio. E apesar desta redução que tivemos, nós tivemos uma redução muito marcada da área cirúrgica, nós reduzimos cerca de 30% no período de março a maio de 2020, já estamos em recuperação. No contexto do semestre, nós neste momento temos uma redução de 19%, o que significa que temos, obviamente, o efeito positivo de janeiro e fevereiro, mas já temos uma recuperação. Posso-lhe dar um outro número?
Já agora,
para
ver se percebi, conseguiram recuperar 19% dos casos que estavam em atraso?
Não, nós tivemos uma redução de 31% no período anterior e, neste momento, essa redução, face ao período homólogo, já é de 19%. Significa que estes 10% de diferença já foram recuperados neste período. E permita-me também dar um outro número muito importante em termos de referenciação e para dizer que, de facto, as unidades de saúde já estão a funcionar de uma forma muito mais eficiente. Eu não tinha estes dados na passada semana, tive-os hoje mesmo, e posso-lhe dizer que nos meses de abril e maio nós tivemos uma redução da referenciação para o nosso hospital, ou seja, por parte de entidades externas e por parte das unidades de saúde primária, da ordem quase dos 50%. E durante o mês de junho, essa redução já foi de 7%, o que significa que já tivemos um incremento significativo, face aos meses anteriores, de referenciação. Portanto, isto não é um efeito do IPO, isto é um efeito das estruturas de referenciação que já estão a retomar a sua atividade. Último ponto, em relação aos rastreios. Eu não conheço em particular a situação em relação ao rastreio de cancro da mama na região norte, porque...
Está a referir-se à manchete do Jornal Notícias deste sábado, de que não existiam rastreios na zona norte.
Sim, eu li essas notícias, mas o programa de rastreio na região norte, no que toca ao cancro da mama, é uma responsabilidade que a ARS Norte atribuiu à Liga Portuguesa contra o Cancro, e portanto eu não conheço detalhes, seria para mim obviamente extemporâneo estar aqui a fazer qualquer tipo de comentário sobre algo que eu não sei, mas há algo que eu posso dizer porque estamos diretamente envolvidos. Um é o rastreio do cancro do colo do útero e o segundo o rastreio do cancro colorretal. E aquilo que eu posso dizer é que, de facto, no período correspondente a final de março, abril e maio, tivemos, de facto, uma redução muito marcada, até uma paragem completa na parte destes rastreios, e já estamos a recuperar. Posso-lhes dizer que na passada sexta-feira já tivemos recuperação do rastreio do cancro colorretal e já estamos a receber também amostras do rastreio do cancro do colo do útero. Portanto, toda esta atividade está neste momento a tentar ser recuperada. Existem mecanismos já no terreno para nós fazermos produção acrescida e que já existiam anteriormente. Posso também a esse ponto referir que durante o mês de junho nós já retomamos a nossa atividade de produção acrescida e no final do mês de junho já estava a atividade de produção acrescida cirúrgica nos níveis normais expectáveis para esta altura do ano, e aquilo que o Governo poderá dar e que foi mencionado pela Sra. Ministra em sede do Orçamento Suplementar, eu diria que é um estímulo adicional, mas esse estímulo existe e compete agora, obviamente, às instituições encontrar os mecanismos para o conseguir tornar mais eficiente e para proporcionar aos profissionais as oportunidades de poderem também contribuir para esta recuperação.
Obrigado, professor Rui Henrique, o presidente do Instituto Português de Oncologia do Porto, cidade de onde nos liga. Obrigado por ter tomado a iniciativa também de participar neste debate, dando-nos conta de qual é a situação concreta no IPO do Porto. Ora, o próximo participante neste debate é o Dr. Vítor Veloso, que é o presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, do Núcleo Regional do Norte. Dr. Vítor Veloso, que diagnóstico traça da situação? O atraso está a ser recuperado ou continua a agravar-se?
O diagnóstico, como deve compreender, em relação ao Núcleo Regional do Norte e à Liga Portuguesa contra o Cancro, é de grande preocupação, na medida em que, independentemente das pequenos avanços que algumas unidades possam estar a ter, nomeadamente o IBO, A verdade é que o que nós vemos é que que há atrasos dramáticos em relação aos doentes com cancro em todos os aspectos. Não só, repare bem, não só na acessibilidade às consultas, repare bem, um milhão de consultas a menos nos especializados, um milhão de consultas a menos nos centros de saúde, isto é um dado efetivamente dramático. Problemas de diagnóstico. Os diagnósticos muitas vezes são marcados e depois são adiados sistematicamente durante meses e meses. E, por outro lado, também tratamentos, nomeadamente a nível de cirurgia, que demoram meses para serem operados. Portanto, isto vai muito além daquilo que está preceituado nas normas internacionais. Logicamente, isto é um problema que inicialmente não compreendemos. Nós sabemos que o coronavírus praticamente fez esquecer as outras doenças de grande mortalidade, como o cancro e como as doenças cerebrovasculares, mas é a altura, efetivamente, de nós começarmos a pensar seriamente que o coronavírus vai passar, mas o cancro não vai passar, vai continuar. E, consequentemente, é necessário que haja uma resposta de quem é direito, no sentido de reorganizarem, não por projetos-leis ou decretos-leis, isso não dá nada. E, teoricamente é muito bonito, mas depois na prática isso não resulta. Portanto, o que deverá ser possível é, perante, repare bem, profissionais de saúde que neste momento, durante estes meses todos, já tiveram uma tarefa altamente produtiva e, sobretudo, com grande sacrifício, vamos encontrar profissionais provavelmente que não estão muito aptos para fazerem produções acrescidas e ainda, portanto, darem um pouco mais de si próprios.
Para além dessa situação dramática que acaba de denunciar, existe alguma recuperação já ou a situação continua a agravar-se cada vez mais?
Sou ponto de vista da Liga Portuguesa contra o Cancro, essa recuperação é extremamente exígua. É uma recuperação que efetivamente nos preocupa muito e, consequentemente, eu acho que quem de direito deverá olhar isto com muito mais atenção, na medida em que a única coisa que está a funcionar é a prevenção primária, que está a cargo da Liga Portuguesa contra o Cancro. E nós fomos inventivos. Nós fizemos conferências por Skype, nós fizemos o seminário, web seminários. A prevenção secundária é outra situação que tem de ser resolvida rapidamente. Isso, quer dizer, portanto, temos de considerar que a oncologia também é excepcional, é tão excepcional como o coronavírus, como é lógico. E, consequentemente, também, repare bem, é importante que os hospitais se organizem unidade a unidade, porque o IPO não é igual aos outros hospitais. Os outros hospitais continuam, que fazem oncologia, continuam com o problema do coronavírus e, consequentemente, vão ter grandes dificuldades em também tratar doentes oncológicos. Portanto, tudo isto é, efetivamente, eu não diria dramático, mas encarado pela Liga Portuguesa contra o Cancro, com muita preocupação. E, por outro lado, repare bem, nós neste momento estamos a perder aquilo que ganhamos. Nós tínhamos, efetivamente, uma situação em relação à oncologia, aos doentes com cancro, tínhamos a nível da Europa uma visibilidade positiva muito grande. Nós curamos muito mais doentes do que alguns dos outros países. Nós tínhamos doentes com uma sobrevivência com qualidade de vida excepcional. E repare bem o que é que vai acontecer. Vai acontecer o contrário. É que a mortalidade vai aumentar. É que vamos ter doentes com sobrevivência com pouca qualidade de vida. Isto não se vai resolver no próximo ano. Isto vai demorar anos. Quer dizer, nós estamos a retroceder. Temos de recuperar. E essa recuperação faz-se, efetivamente, não só através da parte pública, mas eu não me importo absolutamente nada, não estou nada contra que se façam protocolos com outras entidades que sejam capazes e estejam devidamente habilitadas, que não prejudiquem o Estado, no sentido desta situação ser resolvida o mais rapidamente possível. Porque, neste momento, a preocupação continua a estar presente e eu espero que a Liga, que não tem outros poderes que não os da palavra, consigam sensibilizar quem de direito, quem manda, no sentido de haver uma maior permeabilidade e, sobretudo, uma maior urgência em relação à resolução desta situação dos doentes com cancro, que cada vez se está a tornar mais dramática.
Obrigado, Dr. Vítor Veloso. Pediu o apelo e os alertas que nos deixa o Presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro. Bom dia, Luís Mendonça. Está reformado, de Gandos, Lisboa. Bem-vindo também ao Fórum. Qual é a sua opinião?
Ora, muito bom dia. Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia a todo o Fórum. Eu quero dar a minha experiência pessoal. Portanto, eu fui operado, meio da pandemia, no Hospital de Santa Maria. Eu sou doente de risco, sou diabético, sou hipertenso, tenho apneia de sono e sou obeso, portanto tenho tudo o que o Covid gosta. Infelizmente tive que ir de urgência para o Hospital de Santa Maria, fui operado em Santa Maria a um deslocamento de retina, e o que eu tenho a dizer de Santa Maria é que está preparada. Infelizmente as pessoas neste momento pensam que isto está tudo bem, que não há vírus, não há nada, então vão em magotes para o hospital para serem atendidas, e isso não deve ser. Eu só tenho de dizer bem do hospital, tanto também de São José, que estive lá duas vezes, como de Santa Maria. O serviço de internamento impecável, e queria dar esta minha experiência a todos.
Obrigado por partilhar connosco este caso concreto, Luís Mendonça. Mas agora ao encontro do Dr. António Conceição, o Presidente da Portugal AVC, União de Sobreviventes Familiares e Amigos. Muito bom dia, bem-vindo também a este Fórum TSF. A Portugal AVC tem denunciado que a maioria das vítimas de acidentes vasculares cerebral foi obrigada a interromper os tratamentos de reabilitação quando surgiu esta pandemia da Covid. Esta situação já começou a ser resolvida, Dr. António Conceição?
Bom dia. Antes de mais nada, muito obrigado também por possibilitarem a minha participação. Começou a ser resolvida, mas de uma forma muito incipiente, muito aquém das necessidades. Eu começava por frisar, porque penso que é importante para enquadrar a situação, que o AVC é a primeira causa de morte e também, sobretudo, a primeira causa de incapacidade em Portugal. E o seu tratamento depende muitíssimo dos cuidados de reabilitação, como seja a fisioterapia, a terapia da fala, a terapia ocupacional, por exemplo. Não é? E quando se voltou a prestar mais atenção aos doentes não-Covid, que nunca devia ter saído da atualidade, digamos, quando se voltou a dar mais atenção aos doentes, ouviu-se e houve-se falar em retomar as consultas, exames e cirurgias que tinham sido suspensos, não dando aos cuidados de reabilitação sequer a mesma prioridade. E repare, eu penso que a grande importância que os cuidados de reabilitação têm nesta patologia, posso dizer que é considerada entre nós, os sobreviventes da AVC, como o principal medicamento. E repare, antes de mais, nos primeiros meses após a ocorrência do AVC, cada semana de espera ou de paragem pode afetar significativamente a funcionalidade recuperada e a qualidade de vida, inclusive com custos para o próprio e para a família, para a sociedade e mesmo para o Estado incalculáveis. Pode fazer a diferença, por exemplo, entre a vida autónoma ou a permanência de grave incapacidade, entre uma vida com qualidade ou os cada vez maiores problemas de saúde, antes de mais psicológicos. Mesmo na fase crónica, se for uma interrupção por um curto período, em geral não põe em causa a funcionalidade, a qualidade de vida já adquirida. Mas quando a interrupção parece que é sem a dia e se soma até um período de maior inatividade e outros problemas, já pode haver de novo significativo agravamento das condições. Ora, atualmente, a abertura dos serviços de reabilitação ainda está muito longe sequer de dar uma resposta equivalente ao pré-Covid. Serviços que, de uma forma geral, prosseguem com uma atividade muito limitada. Mesmo no âmbito extra-hospitalar, a atividade das clínicas está muito limitada, com critérios de seleção absolutamente arbitrários, em alguns casos, e que não a necessidade e a urgência da reabilitação do doente. Né? Nós contactamos também a ser, nós continuamos a ser contactados diariamente por, por sobreviventes e famílias em situações dramáticas, não é? E, portanto, o que mais tememos é o perigo de que se repita a mesma situação, o mesmo modus operandi, em novas vagas ou mesmo surtos locais, portanto, que nos parece um perigo muito real. Portanto, pensamos que o essencial aqui é encontrar estratégias que permitam uma reabilitação eficaz, coordenada e multidisciplinar, e ainda que os cuidados não voltem a sofrer interrupção. Repare, a segurança obviamente é primordial e obviamente que defendemos a existência de rigorosas medidas preventivas e de monitorização, como controles sanitários, de infecções, rigorosa identificação das vias de acesso, etc. Quer a doentes internados, quer em ambulatório, no caso dos hospitais. Mas há meios, como por exemplo a diferenciação do horário, um horário mais alargado de serviços, etc., ou outras medidas pronto, que desenvolvem a apropriada.
Obrigado, Dr. António. A Conceição alerta que nos deixa também o Presidente da Portugal AVC. Há uma recuperação muito lenta dos tratamentos que estiveram interrompidos, tratamentos dos sobreviventes de AVC. Das situações concretas tem sido também alertada diz respeito aos diabéticos, com há pouco mais de um mês foi denunciado que as amputações do pé diabético estavam a aumentar devido aos atrasos nos diagnósticos. Bom dia, professor João Filipe Raposo, é o diretor clínico da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. A nível dos cuidados prestados aos diabéticos, estamos a recuperar o tempo perdido?
Bom dia a todos, bom dia Manuela Cássia. Essa resposta ainda ninguém a sabe. Nós gostávamos de acreditar muito que sim, mas não podemos ficar simplesmente por uma questão de fé. Aquilo que nós sabemos é que as pessoas com diabetes são muitas em Portugal, são cerca de 700 mil pessoas em tratamento. Também sabemos que neste período de pandemia foi sempre considerado um dos grupos de risco para as formas mais graves da Covid e por isso tinham indicação para estar em casa, para se protegerem. Isso levou certamente a que muitas pessoas não fossem às suas consultas regulares, se elas existiam. Sabemos nós também que muitas delas foram suspensas, quer a nível dos cuidados de saúde primários, quer a nível dos cuidados hospitalares, ou simplesmente conseguiu-se transferir muitas dessas consultas para o apoio à distância, para teleconsultas. O que é que nós perdemos nestes 4 meses, nesta altura? Perdemos, provavelmente, a oportunidade de estar no terreno a fazer prevenção da diabetes e nós sabemos que a diabetes tem um peso significativo nos custos da saúde em Portugal e, numa altura que estamos tão preocupados com os custos, temos que pensar como é que nós vamos recuperar ou implementar programas de prevenção da diabetes. Perdemos, provavelmente, cerca de 5 mil novos diagnósticos por mês, ou seja, cerca de 20 mil diagnósticos até este momento, pessoas que deveriam eventualmente ter iniciado já mais cedo o seu tratamento, porque é a fase mais fácil de começar o tratamento da diabetes, é na fase inicial, portanto é preciso recuperar estes diagnósticos. E aqui estamos a falar do P significativo que isto tem também nos cuidados de saúde primários. E depois, a fase que o Manuel Acácio falou, das amputações, isto porquê? Porque as amputações são o resultado final da articulação dos cuidados de saúde, entre aquilo que acontece nos cuidados de saúde primários e o que acontece nos cuidados hospitalares. Sabendo nós que houve falhas na prestação em qualquer destes níveis, aquilo que temos tido a informação dos vários serviços hospitalares é que o número de amputações tem vindo a aumentar. E isto preocupa-nos porque Portugal, há uns anos atrás, tinha, de acordo com o Observatório Nacional da Diabetes, uma das maiores taxas de amputações aqui na Europa. Tínhamos conseguido um trabalho fantástico de redução já do número das amputações. E não gostávamos nada que nessa altura tivéssemos voltado à situação anterior. E o outro programa, a outra complicação que nos preocupa é a da retinopatia diabética, que leva à cegueira, se não for devidamente tratada, e os programas de rastreio da retinopatia também foram colocados em pausa durante estes meses e, portanto, há aqui muito trabalho de recuperação. Como é que nós vamos pensar nisso? Bom, essa, como toda a gente tem dito, se calhar também é uma oportunidade para reestruturarmos serviços, percebemos que se na doença crónica nós estamos a prestar os serviços da maneira mais eficiente, provavelmente não. Precisamos mobilizar os recursos da comunidade, porque sabemos que, enfim, nas doenças crónicas é a comunidade, são os cidadãos que são importantes e temos que passar só da teoria de dizer isso como uma frase bonita, mas saber realmente como é que mobilizamos as pessoas para intervirem no seu processo. E, finalmente, aquilo que precisamos é não ter só os números da Covid nesta altura, mas precisamos ter os números de como é que o resto do Serviço Nacional de Saúde está a funcionar, nomeadamente nos números das amputações, nos números dos AVCs, nos números dos infartos, no número de pessoas com diabetes que está internada,
Tudo isso é importante e, portanto, é por aí que nós temos que começar a voltar à nossa nova normalidade. Significa olharmos para as doenças crónicas, olharmos para a diabetes de uma maneira diferente, ou seja, temos que ter um cenário melhor do que aquele que tivemos até este momento.
Agradeço ao professor João Filipe Raposo, diretor clínico da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, também um importante contributo que deu ao debate que hoje fazemos aqui. Bom dia, Jarbas Santos, é empresário, liga-nos do Eiras. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, estamos a ouvi-lo?
Bom dia, pronto. Olha, pronto, eu estava ouvindo aqui a rádio, como eu sempre escuto a rádio. Pronto, eu sou doente, né? Eu sou uma pessoa de risco também. Eu sofri dois AVC por causa do entupimento de uma veia. Pronto, tinha uma marcação para fazer os exames, para ver se fazer a marcação da operação do coração. Pronto, como aconteceu logo de princípio esse negócio do Covid, pai, eu tive medo de comparecer, pronto, lá para cá nunca mais eu tive contato do hospital, já tentei ligar para fazer uma nova marcação, mas nesse momento não é possível fazer as marcações. Essa é a minha opinião, pronto, a gente sabe que está difícil para todos, né? Mas a gente que tem esse tipo de doença que é perigosa, a qualquer momento pode acontecer uma coisa qualquer e a gente não tem uma resposta positiva.
Obrigado também por partilhar connosco o seu caso concreto. Jarbas Santos, domingo deste nosso ouvinte, empresário que nos liga do Eiras. O próximo ouvinte liga-nos do Porto é o diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Bom dia, professor José Barros, bem-vindo ao Fórum TSF. Com a experiência que tem no terreno, como é que nos pode ajudar a refletir sobre a questão que hoje aqui debatemos?
Este é um período muito importante em que toda a gente tem expressões de eloquência, de inteligência, de opinião, mas muitas vezes de hesitação, mas também de injustiça, de perfídia, de oportunismo, de arbil e mesmo de má fé. E nós, diretores clínicos dos hospitais, raramente falamos. São sempre as mesmas pessoas a ser ouvidas, que representam setores respeitáveis da atividade em saúde, mas geralmente quem está nos hospitais não é ouvido, fica sempre num plano secundário, delega isso na Direção-Geral da Saúde ou no Ministério da Saúde, mas eu hoje decidi falar porque nós temos um compromisso perante os nossos profissionais, perante os nossos colaboradores, que têm trabalhado muito nos últimos meses e que sempre trabalharam para os doentes com a doença Covid-19 e para os outros doentes. Na fase dos heróis, em meados de abril, eu escrevi que estava escrito nas estrelas duas coisas. Que em pouco tempo ia haver negacionistas, como já hoje aqui ouvimos, a dizer que isto era apenas...
Tivemos aqui um problema...
Nunca tivemos antes.
Houve aqui um problema outra aqui questão... na ligação telefónica, mas estamos a ouvi-lo de novo.
Outra questão. Ainda estariam no seu grande trabalho de combate à doença. Já estariam a ser acusados de não estar a tratar eficazmente os outros doentes. Eu lembro que nenhum setor do mundo está a funcionar normalmente. Os aviões estão parados nas pistas. Portanto, por que diabo é que os serviços de saúde deveriam ter um desempenho excepcional, como sempre tiveram antes? Há uma quebra óbvia, mas é preciso dizer que nós, por exemplo, tivemos 140 camas, 140 doentes internados com Covid-19, mas simultaneamente tínhamos 600 doentes internados com outras doenças. E, portanto, os outros doentes sempre foram tratados. Houve perturbações, naturalmente, que houve. Trabalhar hoje é a mesma coisa que no fim de uma greve. No fim de uma greve nós é um on-off, nós ligamos o interruptor e começamos a trabalhar normalmente. Aqui não é assim. Há especialidades que de facto não tiveram nada a ver com o combate à Covid-19, mas em que nós não podemos trabalhar normalmente. Eu lembro, já se falou aqui da oftalmologia. A oftalmologia, a neurologia, a neurocirurgia, especialidades que lidam com órgãos de sentidos, têm um contacto face a face com o doente, que não pode estar de máscara, e, portanto, isso condiciona o nosso próprio comportamento. As filas de espera, os controlos nos acessos, tudo isso é diferente. Como noutros ramos de atividade, mais cuidadoso, tudo é mais demorado. Temos que ter unidades de cuidados intensivos cativadas para a Covid-19, quer tenhamos doentes, quer não. Temos que ter camas cativadas para a Covid-19, quer tenhamos doentes, quer não. E, portanto, isto é um esforço que sempre se foi feito em duas linhas. Um trabalho em que nos empenhamos muito, em que 200 dos nossos profissionais foram infectados durante a doença, já estão todos recuperados, em que há um risco permanente no trabalho dedicado à Covid, mas simultaneamente há um olhar para os outros doentes.
E nesses, estamos mesmo aqui a correr contra o relógio, Dr. José Barros, no caso dos doentes não Covid e na experiência do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Estão a conseguir recuperar os atrasos provocados pela prioridade da Covid-19?
Se calhar é mais fácil dar um exemplo com números. Nós tivemos, durante o estado de emergência e o estado de calamidade, uma quebra de 53% da produção cirúrgica. Mas se fizermos as contas, ao primeiro semestre deste ano, a quebra é apenas 35%. E nas últimas duas semanas, nas duas semanas mais recentes, tivemos um aumento de produção em relação ao período homólogo do ano passado de 7%. Portanto, já estamos a produzir mais do que estávamos no ano passado. E no ano passado fizemos cerca de 30 mil cirurgias, prevemos no fim, a 31 de dezembro deste ano, ter 32 mil. Portanto, nós teremos este ano um ano mais produtivo em termos cirúrgicos do que foi o ano anterior. A nível de consulta externa, praticamente nunca paramos. A quebra foi residual, claro que no início, feita muito à custa de teleconsulta, para a segurança dos doentes. Os doentes também não queriam vir expor-se ao ambiente hospitalar e, portanto, nós chegamos a ter 75% de produção em teleconsulta em abril. Neste momento estamos com 70% de consultas presenciais e estamos a fazer 3.500 consultas presenciais. Portanto, para lhe dar uma ideia de que, na verdade, há dificuldades, estamos a trabalhar em circunstâncias novas, de um modo diferente, que nos exige mais cuidados, mas, na verdade, as coisas estão tendencialmente a caminhar para aquilo que é a nossa produção normal. Isto tem de ser feito no Serviço Nacional de Saúde, essencialmente no Serviço Nacional de Saúde, e não vale a pena andarmos a distrair-nos com esquemas alternativos ou coisas do tipo, porque, na verdade, quem esteve no terreno e quem deu o corpo pelos doentes e pelos cidadãos na Covid-19 foi o Serviço Nacional de Saúde.
Obrigado, professor José Barros. Este também é um importante contributo que nos deixou aqui. Professor José Barros, liga-nos do Porto, é o diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário do Porto. É com este contributo que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Quanto ao inquérito, que está na página da TSF na internet, 79% dos ouvintes responde não. O Serviço Nacional de Saúde não está a dar uma resposta adequada aos doentes não Covid-19.
Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira, amanhã, outra vez, entre as 10 e o meio-dia.